Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 694: Sexualidade e verdadeira intenção. É a última questão do item 3, tá certo? Só para situar. A lei de reprodução, ela tem cinco itens, né? A população do globo é o item 1. O aperfeiçoamento das raças é o item 2, obstáculos à reprodução é o item 3, e nós estamos na última questão do item 3, 694. Depois nós temos o item 4, casamento e celibato, e o item 5, poligamia. Vamos trabalhar todos eles. Hoje nós temos uma pergunta que nos faz pensar. Vamos à questão. O que pensar de práticas que têm por efeito impedir a reprodução para satisfazer a sensualidade? Bem, a pergunta está posta já, né, no que diz respeito a nós seres humanos, porque nesse caso aqui, os animais não humanos, né, e os vegetais não usam método de impedir reprodução. Então, assim, a batata quente aqui é nossa, o problema é exclusivo dos seres humanos. Então, Kardec pergunta algo delicadíssimo, delicadíssimo. Kardec tá, tanto é que aqui, olha que interessante, Kardec faz uma questão ampla. O que pensar dessas práticas? Kardec não as define, Kardec não as classifica de boas ou más, porque ele está pegando uma questão delicada. Então, ele faz uma questão aberta. O que pensar dessas práticas? Falando num português bem direto, quer dizer, nós estamos falando aqui no século XXI, onde essas práticas estão muito aperfeiçoadas, embora já existissem no século XIX, de métodos anticonceptivos, né? Métodos para evitar a gravidez. É disso que se trata. Métodos anticoncepcionais. Ok, métodos que evitam a concepção, a gravidez. Então, é delicado. Por quê? Porque esses métodos, eles são usados das mais diversas formas, nos mais diversos contextos, com as mais diversas finalidades. Kardec só finaliza o seguinte: que pensar de quem usa esses métodos por efeito de impedir a reprodução para satisfazer a sensualidade? Então, tem algo mais. A pergunta geral dos métodos, mas com essa finalidade. Por quê? Porque tem finalidades que os espíritos já colocaram, mas essa finalidade específica, como a gente lida com isso? Primeiro, a gente entra numa esfera que é extremamente delicada, que é a esfera da intenção. Porque algumas vezes a intenção é clara e não há muito o que discutir. Outras vezes, quem está de fora não pode entender a intenção em relação ao uso do método, né, e a reprodução e a sexualidade. Vamos, eu já vou dar o quadro antes de ler a resposta, tá certo? Vamos pegar aqui um exemplo em que é fácil entender a intenção. O indivíduo, homem ou mulher, usa um método para impedir a reprodução, a gravidez, né, linguagem mais nossa, do que do século XIX aqui, com a intenção simplesmente de ter uma vida sexualmente promíscua, desequilibrada. Então, ele sai com um, ou ela sai com um, sai com outro, sai com um, sai com outro, e não, eu uso aqui meu método e vou simplesmente focar no prazer, né? O foco da minha relação é sentir prazer sexual. É disso que Kardec está falando, nesse caso aqui que eu estou dando, né? Se aplica a isso aqui. Então, é um tipo de coisa. É a utilização de um método com a finalidade desse ponto. Aí está claro, gente. Aí, né, assim, é isso que a pessoa está buscando, é isso que ela diz. A gente conhece exemplos assim, ou pessoalmente, ou de uma história que leu, enfim, alguma coisa do tipo. Não faltam, infelizmente. Há um outro caso, né? A pessoa tem um relacionamento estável, tem um compromisso, né? Tem uma vida sexual, mas pensa, ainda não está na hora de ter filho. Eu quero antes organizar melhor a minha vida, eu quero antes, sei lá, terminar uma faculdade, eu quero antes isso, para depois ter filho. Ora, é um caso bem diferente, né? Se está ali usando o método com uma finalidade de organizar melhor a família, até para receber melhor os espíritos que vão reencarnar. Então, é um outro caso. Dentro desse caso de relações estáveis, vai ter uma multiplicidade de coisas. Por isso que eu disse que não dá para julgar a intenção. A pessoa está se organizando para ter o filho e atender aqueles espíritos da forma mais adequada, com afeto, com ordem, com carinho. Ou ela está usando o método dentro da relação ainda, simplesmente para se satisfazer e passar a encarnação e nunca ter filho, quando, no caso, a programação é para ter filho. Entendeu como é delicado? Porque a gente não pode fechar a questão, porque cada um é cada um. Uma pessoa pode ter reencarnado para ter um filho, outra reencarnou para ter 10, outra reencarnou para ter 5, outra reencarnou para adotar dois e ter dois, como eu conheci casos, enfim. Então, aí é muito complexo a gente definir alguma coisa. Chegar e dizer você está fazendo certo, você está fazendo errado. Porque estamos num outra dimensão. Então, para que a gente entenda de uma forma mais direta, vamos pegar o caso em que isso é mais evidente. A pessoa, o ser humano, que resolve usar método para ter uma vida sexualmente desregrada. O que é que os espíritos pensam disso? É interessante aqui que eles estão lidando com o que se chama aqui de gestão de danos. Quer dizer, onde é, como é que a desgraça fica menor? Porque uma pessoa que tem como foco da sua vida esse tipo de padrão de conduta sexual em busca de prazer dessa forma, é óbvio que ela já está na desgraça. Aí não precisa ser muito inteligente, nem precisa de espiritismo para isso, tá certo? Qualquer bom psicólogo vai ver isso. Claro, um psicólogo doido, aí ele vai dizer que é lindo. Mas enfim, por quê? Porque ela está desenvolvendo um padrão de relação humana degradante. Ora, na medida em que o indivíduo olha para o outro como uma fonte de prazer apenas, uma fonte de prazer material, ele já está se degradando a si e ao outro. Porque o outro vai ser visto como um mero instrumento de prazer, como um mero objeto a ser usado e ser descartado, que é o que acontece, né? Sai uma vez, duas, três, não quero mais te ver. Consequente, queira ou não, vai ficar um rombo, um desequilíbrio energético e psíquico nos dois indivíduos envolvidos nessa relação, porque é uma relação degradante. Pode não ser fisicamente, às vezes é, às vezes não, mas espiritualmente é sempre degradante. Espiritualmente sempre ficam feridas. E depois vai dar um trabalho danado para curar essas feridas. Mas o indivíduo que está imerso nisso, os espíritos são contra que ele use método anticoncepcional? Não. A resposta não vai dar isso. Até porque, se vier a engravidar ou engravidar alguém, dependendo de quem for, né? E abortar, aí você multiplica por 100 o problema. Então, olha que situação delicada. Você não, os espíritos não podem dizer não deve, tem que não deve usar, porque aí o indivíduo já está se desequilibrando, vai cometer um erro pior, mas também eles não podem dar o aval, dizer assim, não, beleza, é isso aí, continua assim que dá certo. Estão vendo que saia justa que Kardec colocou os espíritos? Disse, olha, o indivíduo só quer saber de prazer sensual. Ok. O que pensar dele usar métodos para impedir a gravidez? A pergunta é essa. A pergunta que a gente está trabalhando é essa. É nesse caso que a gente quer aplicar essa questão nesse momento. Não impede de outros, que não são contraditórios, como eu expliquei no começo, mas é nesse caso. Olha, o fulano aqui, o José ou a Josefa, ele ou ela tem uma vida sensual promíscua, né? Então, todo fim de semana está com pessoa diferente, às vezes duas pessoas diferentes, uma na sexta, uma no sábado, é promíscuo. E ele está usando método, ele ou ela estão usando métodos para prevenir a gravidez. O que pensar disso? Olha que situação delicada, Kardec colocou os espíritos. Porque aquela história não deve usar, aí você piora a situação do sujeito, porque aí vai sair engravidando todo mundo ou vai engravidar sempre? Vai estar sempre grávida, a cada 9 meses está grávida. E aí, como é que faz? Então veja que Kardec traz as questões de um ponto de vista muito honesto, muito direto, muito firme e muito prático. Se a gente não conseguir a compreensão prática da pergunta de Kardec, é porque a gente não entendeu a pergunta. Kardec não é um filósofo do século XIX, com a cabecinha lá nas nuvens, preocupado com a vírgula que existe no planeta Vênus. Não. Homem sério, sóbrio, prático, direto. A sabedoria mais elevada tem que ser aplicada no dia a dia, senão não serve. Tem que repercutir. Se não repercutir, não serve de nada. É um enfeite. Certo? É um enfeite sem valor, porque o enfeite de valor ele ecoa em termos de beleza. Mas vamos lá, vamos para a nossa questão. Então, o que é que os espíritos respondem? Kardec os coloca numa situação delicada, né? Como se diria, acho que antigamente, ninguém usa mais isso, uma sinuca de bico. Uma situação difícil de sair. A resposta é genial. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e o quanto o homem está preso à matéria. O que é que eles disseram? Disse, olha, isso é coisa de espírito atrasado, isso é só uma das provas do que. Quando a gente diz que vocês são inferiores, está aí. Observe, está aqui. O que é que a gente é inferior? Está aqui. Mais uma evidência. Vocês priorizam o prazer grosseiro da matéria e desprezam os prazeres mais intensos, mais profundos, mais harmônicos do espírito. Quando, não é que o sexo seja só isso, mas quando se tem uma vida sensual. A sexualidade passa a ser utilizada para os prazeres grosseiros, quando ela poderia e deveria ser utilizada para, inclusive, ser uma ponte para os prazeres mais sublimes. Os espíritos não estão dizendo que a vivência da sexualidade ela é sempre grosseira. Eles estão analisando esse caso específico. Quando a sexualidade é usada apenas como prazer sensual, prazer sensorial, prazer. O que se chama de sexo periférico, assim, prazer da relação sexual, onde se foca nas sensações. É isso que está sendo tratado aqui. Então, os espíritos dizem que é pausal ou não, eles não entram no mérito porque daria margem a essas interpretações. Agora, bom senso, né? Se você já está com esse problema, uma gravidez nesse contexto, em tese, vai piorar muito. Mas cada caso é um caso. Pode ser que um espírito bom queira reencarnar e a pessoa não mate e ele consiga restabelecer o equilíbrio da vida da pessoa. Então, cada caso é um caso, é muito delicado, a gente não pode julgar. Pode ser que uma maternidade surgida nesse contexto, que não é, está longe de ser adequado, seja a salvação daquela pessoa. Ou seja, também o pular no precipício. Por isso que é delicado. A gente querer ser moralista e fechar determinadas questões e dizer assim, esse é o padrão universal. Quem está fora disso está errado. Porque depende de 30 mil coisas, do contexto do espírito, do grau evolutivo, do histórico, etc, etc, etc. Mas o que os espíritos dizem é muito belo, porque fecha dizendo assim, olha, isso prova o quanto vocês são burros. O quanto vocês largam prazeres superiores, muito mais intensos, muito melhores, por sensações grosseiras. Agora, cada um tem que administrar a sua situação. Livro dos Espíritos não é receitinha de bolo para organizar. Ah, o que é que eu faço agora? Está aqui a receita. Não. São princípios de reflexão de filosofia verdadeira, não filosofia acadêmica, né? De filosofia antiga, do que era a filosofia socrática, a filosofia cristã, né? Depois a gente pode trabalhar isso, mas não tem nada a ver com filosofia acadêmica. Nada. Não é por aí que a gente caminha. São princípios que devem repercutir todo dia em tudo que a gente faz. Por isso os espíritos respondem de forma a nos fazer pensar. E nos fazer aplicar isso na nossa vida e não na dos outros, como uma receitinha pronta. Porque eles entendem, por serem espíritos extremamente evoluídos, a complexidade da vida e a complexidade da vida de cada um de nós. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que a paz do Cristo esteja sempre presente entre nós. E também em nossos corações. É muito importante entender que a vida exige muita reflexão, a vida exige sabedoria. Talvez alguém diga: ah, mas eu conheço tanta gente que vive sem sabedoria, mas isso não vai fazer que a vida deixe de exigir, de forma muitas vezes austera. O indivíduo estraga o corpo porque não quer viver com sabedoria. Mas quantos séculos ele vai ter que suportar esse corpo desequilibrado? Ele vai descobrir. E depois de séculos ele vai entender que a vida exige sabedoria. Se vocês não são capazes de entender isso, não conheceram nada do Espiritismo, filhos. Porque o Espiritismo é, acima de tudo, a bela palavra do Cristo que ensina o caminho da verdade, que ensina o caminho da razão, que ensina o caminho da ponderação, que exige que seu discípulo busque com todas as forças a verdadeira sabedoria. Ora, não adianta espíritos estarem dizendo a você: pode fazer isso, não pode fazer isso, deixa de fazer isso, porque você faz aquilo. Não. Porque está na hora de você não ser mais uma criança. E você não deve ser um adulto amalucado, estúpido. Não. Você precisa ser adulto que busca sabedoria. É você que tem que se perguntar: como devo agir sabiamente em relação aos meus impulsos? Como devo agir de forma muito inteligente na relação com os outros seres humanos? Qual a melhor forma de agir? Precisa se perguntar isso em cada situação. A vida não pode ser simplesmente fruída com o que eu estou a fim de fazer hoje. O que aparecer, eu vou aproveitar. Não, filhos, não devemos agir assim, filhos, de forma nenhuma. Isto muito errado, isto muito grave, porque a vida requer critério, porque a vida requer cautela, porque a vida requer ponderação em tudo. Quando você vai colocar comida no seu prato, o que a vida espera de você? Ponderação. Quando você se deita, o que a vida espera? Ponderação. Cria ambiente adequado para repouso do corpo. Quando você dialoga com um amigo, o que a vida espera de você? Equilíbrio, lucidez. Quando você conversa com um inimigo, a vida também requer cautela e prudência. Portanto, filhos, não podemos querer viver como se tudo pudéssemos fazer, ou se como algumas pessoas fazem buscando a própria loucura. Tenho que ficar rico. Meu Deus, quem tem por objetivo isso tem por objetivo a profunda loucura. Tenho que vencer fulano de qualquer jeito. Meu Deus, será que você se dá conta que isso pode te custar milênios de desespero? Será que você se dá conta que essa tua conquista pode resultar no distanciamento por séculos incontáveis das pessoas que você mais ama? E de repente você se encontra no meio de um deserto moral e diz: eu sou vencedor, mas ninguém que eu amo está aqui sequer para assistir minha vitória. Vale a pena, filho. Vale a pena, filho. Então a conduta da vida é necessária para que você entenda que a vida é mecanismo delicado. Uma conduta de vida precisa considerar as forças que estão sendo mobilizadas, os compromissos que estão sendo assumidos, as sementes que estão sendo plantadas, porque você, querendo ou não, um dia você vai ter que colher os frutos dessas sementes. Que tipo de sementes são que você planta hoje em tua vida? Quando menos espera, alguém bate no ombro e diz: agora chegou a hora da colheita. Ah, mas eu não quero. Eu vou correr. Não pode, filho. Você vai estar preso às plantas que você semeou. Preso. Não tem como correr. Não tem como fugir. Não tem grito. É desespero que resolva. Você vai estar preso no ambiente que você criou. Por isso eu digo a todos, se espíritas refletissem seriamente sobre tudo o que tem nas mãos, testemunhos de espíritos, fala-se muito de André Luiz, mas que testemunho primeiro ele deu? Não foi criminoso ou perverso? Quanto tempo de sofrimento? Quanto tempo, filho? Quando nós o atendemos, vimos mais um suicida. Quanto tempo? É preciso que vocês saibam que muitos espíritas vão chegar em situação muito pior que a de André Luiz. Mas todos fingem que não vão ser obrigados a acolher. Porque vai no centro, porque aplica passe, porque faz isso e aquilo. E acha que isso resolve a vida. Será que o fato de você se exibir em um centro espírita vai mudar as leis que equilibram o universo, filho? Ou você vai ser mais um demente que quis se revoltar contra a lei de equilíbrio de Deus? Por isso, fiquemos confiantes que colheremos o que plantarmos, e que aquele que planta o bem terá muita felicidade. Mas a maioria, filhos, só faz maldade. Discreta, oculta. Ninguém está vendo. Pensamentos odiosos, inveja, calúnia, desequilíbrio sexual que invade muitos espíritas. E acha que porque todo mundo faz, porque eu rezo, não vai dar problema. Vai dar problema grave. Colônias de espíritos doentes sexualmente habitam a casa de muitos espíritas, porque acham que uma pornografia que eles chamam de leve não vai destruir. É como se você resolvesse brincar com material radioativo e dissesse: não, olha como é leve, até brilha, é bonito, é elegante, eu sou esperto. Não, filho, não faz isso. A colheita é terrível. E queremos nós que aqueles que têm esses problemas orem, peçam ajuda, e nós trabalharemos com afinco para instalar em seus lares um ambiente de luz cristã, um ambiente do Cristo, e não um ambiente de dores imensas que eles cultivam em seus corações e que se tornarão realidade espiritual se continuam. Filhos, às vezes a nossa conversa é grave, mas não posso ver tantos espíritas afundando no desequilíbrio, na autodestruição, e não fazer um alerta, amigo. Orem mais, e aqueles que estão envoltos nesses processos busquem ajuda sincera, porque quem se vincula à pornografia está no caminho de trevas terríveis. E nós não queremos isso para nenhum de vocês. Que vocês permaneçam em paz, do amigo espiritual da sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita é um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.